Deus e a proteção da Virgem Maria declaram abertas a sessão ordinária no dia 20 de outubro de 2020. Vamos ver uma leitura bíblica.
Estejam cingidos os vossos lombos e nas vossas mãos tochas acesas. E sede vós outros semelhantes aos homens que esperam a seu Senhor ao voltar das bodas, para que quando vier e bater a porta, logo já abra. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor achar vigiando quando vier. Na verdade vos digo que ele se cingirá e os fará sentar à mesa, e passando por entre eles os servirá. E se vier na segunda vigília, e se vier na terceira vigília, e assim os achar bem-aventurados, os tais servos.
A leitura da ata da sessão anterior.
Ata número 835. Aos 13 dias do mês de outubro de 2020, às 19 horas, reuniram-se em sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores, cita Rua da Estação 1033, Sala 102, os seguintes vereadores: o presidente Pedro Gilson Ian, o vice-presidente Ademar Galger, o primeiro secretário João Carlos Ian, o segundo secretário Claudir Antônio Ludwig e os vereadores Bernardino Escotá, Luiz Felipe Werner, Dalcir Luiz Ebelin, Aldir Abel e Luiz Carlos de Souza. O presidente deu início à sessão cumprimentando os presentes. O secretário leu um trecho da Bíblia. Foi lida a ata da sessão ordinária do dia 6 de outubro, a qual foi aprovada por unanimidade. Foram lidas as indicações. Indicação 67, do vereador Laudir, melhorias na estrada de linha General Neto, com início nas proximidades da residência de Erno Weber, seguindo até o Salão da Comunidade. Indicação 68, do vereador Laudir, limpeza dos meio-fios e pintura das vias pavimentadas de linha Francesa Baixa. Indicação 69, do vereador Luiz Felipe, colocação de luminárias de LED nos postes que estão instaladas as câmeras de vídeo monitoramento. Indicação 70, do vereador Claudir, colocação de tubulação no calçamento do bairro São José. Indicação 71, do vereador Dalcir, colocação de muro de contenção no arroio de Arroio Canoas. Indicação 72, do vereador Dalcir, melhorias na estrada de Cafundó, com início no Alambique, Cafundó, seguindo até a divisa com Carlos Barbosa. O presidente colocou em segunda discussão o projeto 2429, a LDO 2021. Havia um pedido de reconsideração por parte do vereador Bernardino quanto ao parecer que foi contrário à sua emenda por ser apresentada fora do prazo. O presidente, em resposta, leu o artigo do regimento interno que normatiza a apresentação de emendas à lei orçamentária, lembrando que a comissão havia emitido parecer acatando a emenda do vereador Laudir em benefício da Orquestra Municipal, tendo rejeitado a emenda do vereador Bernardino em benefício ao Clube Gaúcho em função da mesma ter sido apresentada fora de prazo regimental. Bernardino diz que não discute o regramento interno, mas atenta para o fato de que esta normatização não consta na lei orgânica nem na Constituição, que são duas leis maiores que o regimento interno. Diz que não há irregularidade na apresentação da emenda, reconhece que apresentou fora do prazo estabelecido pelo regimento, mas pede reconsideração por não constar normatização em lei maior. Além disso, lembra que a LDO é discutida em duas sessões, justamente para que sejam feitos ajustes. Luiz Carlos se manifesta favorável à emenda por um motivo maior, diz que é o interesse da comunidade de Arroio Canoas. O presidente diz que entende este posicionamento como um pedido de votação. Claudir diz que o parecer foi desfavorável devido a ter sido apresentada fora do prazo e que é preciso seguir as regras. Bernardino diz que gostaria que fossem registradas todas as opiniões dos colegas quanto ao assunto. Pedro Gilson diz que já fez parte da comissão e muitas vezes quis que o projeto, mesmo tendo parecer contrário, fosse analisado pelo plenário. Felipe esclarece que a emenda tem o parecer desfavorável somente pela apresentação fora do prazo. O presidente explica que para que a emenda entre em votação, um terço dos vereadores devem apresentar o pedido. Caso contrário, o projeto é votado acompanhado do parecer, pois segundo o regimento, cabe à comissão acatar as emendas ou não. Dalcir diz que a lei orçamentária é um caso específico, no qual a comissão analisa as emendas e as acata ou não. Nos outros projetos de lei, não muda nada a questão da apresentação de emendas. Felipe comenta que seria mais uma emenda ao orçamento, como tantas que já foram feitas, e que não teria problema em participar da solicitação de votação. Não o faz, pois iria contra sua decisão junto à comissão. Luiz Carlos diz que muitas vezes participou da comissão de pareceres e, por vezes, na comissão entendia de uma forma e, quando vinha a plenário, mudava sua visão do assunto. Reafirma que, se for a votação, será favorável. Claudir comenta que este valor poderia ter sido repassado ao gaúcho através de emenda impositiva. Salienta que a proposta retira do orçamento da Câmara. Lembra que já fez várias emendas ao orçamento que não foram pagas em função do orçamento ser sempre a menor do que o previsto. Bernardino questiona por que ter duas discussões se não existe a possibilidade de alteração. O presidente diz que, como houve a manifestação de apenas dois vereadores pela votação da emenda, o projeto será colocado em votação acompanhando o parecer da comissão. Bernardino diz que gostaria de manifestação individual dos vereadores quanto à questão. Caso contrário, pede vistas e diz que pretende entrar com mandado que avalie a situação, pois gostaria que fosse colocada em votação e, se os colegas achassem de votar contra, não teria problema. Dalcir diz que é preciso seguir o regramento, caso contrário, não haveria ter necessidade de se ter um. Bernardino diz que o regimento não está de acordo com a lei orgânica, nem com a Constituição, que são duas leis maiores. Os vereadores discutem a questão. O presidente informa que o pedido de vistas é inviável, pois consta na lei orgânica que é preciso devolver a LDO para o Executivo até o dia 15 de outubro. Após mais uma tentativa de colocar em votação, Bernardino diz que as emendas sempre foram votadas individualmente. Felipe concorda. O presidente faz novamente a leitura do artigo que normatiza a apresentação de emendas. Bernardino diz que deveria haver um prazo para reconsideração ou pelo menos um aviso da comissão que não aceitaria a emenda. O presidente diz que caberia ao plenário solicitar a votação da emenda com o pedido de três vereadores, sendo que não houve manifestação de três vereadores. Salienta que o pedido deveria ter sido feito por escrito, mas como não está claro no regimento, abriu a possibilidade de ser durante a sessão. Bernardino solicita que seu requerimento seja discutido. O presidente diz que já está em discussão. Bernardino questiona então os vereadores Ademar e João Carlos sobre a votação. Os dois, que eram os únicos que não haviam se manifestado antes, se manifestaram contrários à votação da emenda. Assim como não houve o pedido de três vereadores para que a emenda fosse votada, o projeto de lei 2429 foi colocado em votação conforme o parecer da comissão. O mesmo foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2435, que altera a redação do artigo 1º da Lei 2394, de 16 de setembro de 2020. O parecer é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido em seguida a PL 2436, que aprova a denominação de logradouro público Travessa Jaime Luiz Cagliari. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Claudir comenta que em outra oportunidade não foi aprovada uma travessa em Arroio Canoas por estar fora da legislação. Esta deveria ter no mínimo 6 metros de largura. Pedro Gilson diz que ficou impressionado com o histórico apresentado. Porém, no projeto aprovado para aquisição da área de terras, não constava a travessa interligando com o Alfredo dos Reis. Questiona como será construída uma creche com a perda de mais esta área. Laudir diz que foi contrário à aquisição da área de terras, pois não precisa ter muita noção de espaço para ver que não passa ônibus na travessa Alfredo dos Reis. Claudir comenta que é notório que o espaço não comporta o que pretendem fazer. Claudir complementa dizendo que, próximo aos Bianco, também houve uma negativa de aprovação de uma rua por estar fora da legislação. Dalcir comenta que, segundo a lei de criação da Alfredo dos Reis, a travessa se encerra ao final do prédio da empresa do local. Felipe diz que, na sua opinião, deveria ser permitido denominar toda e qualquer rua ou travessa, e o executivo é quem deveria se preocupar com a questão legal. Menciona a pessoa do Jaime, ressaltando que sempre foi uma pessoa muito boa, sendo que sua esposa até hoje se mostra uma pessoa batalhadora. Quanto à travessa, diz que é uma questão delicada, uma vez que ainda não se sabe qual a dimensão do que o executivo pretende construir no local. Mesmo assim, acredita ser válida a aquisição da área pelo município. Laudir diz que é indiscutível a importância de Jaime Cagliari para o município. Ressalta a grandeza do ato. Bernardino comenta a importância histórica de Jaime Cagliari para o município. Isso já é mais do que o suficiente para a homenagem. Lembra que quando iniciaram as negociações para a vinda do ginásio, ele foi o primeiro a se engajar na causa por ser um grande incentivador do esporte. Diz que às vezes se preocupa muito em fazer homenagens e se esquece da história. Jaime sempre trabalhou pelo bem comum, é indiscutível a homenagem. Não entra nos méritos das questões levantadas, mas a homenagem é mais do que justa devido à história. Claudir lembra que quando chegou em Barão, o posto Ipiranga era referência. Ressalta que a homenagem é, sim, muito justa. João Carlos analisa o mapa e diz que as informações do mapa não são reais com o que realmente existe. Dalcir diz que sim, Jaime merece uma homenagem, mas lembra que já foi aprovado um projeto semelhante que a rua não estaria aberta. Diz que existem ruas que estão abertas com infraestrutura e que ainda não foram denominadas. Os vereadores comentam que deveria haver a alteração do trajeto da Alfredo dos Reis. Laudir comenta que já sugeriu que deveria haver a interligação com a Jacó Hauskopf, a fim de ter um acesso real para a área. Assim, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2439, que abre crédito especial por redução de verba orçamentária no valor de R$10 mil. O parecer da comissão é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações por parte dos vereadores, o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido também PL 2440, que abre crédito especial por arrecadação a maior no valor de R$62.383,12. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações, o projeto foi aprovado por unanimidade. Em seguida, foi lido o PL 2441, que suplementa e reduz verba orçamentária no valor de R$ 254.000. O parecer é favorável e o projeto é colocado em discussão. Não havendo considerações, de imediato o projeto foi aprovado por unanimidade. Foi lido a seguir projeto de emenda à Lei Orgânica número 8, que altera o inciso 10 do artigo 34D, o inciso 7 do artigo 43, o parágrafo 2º do artigo 101, altera o inciso 11 do parágrafo 2º e acrescenta o parágrafo 3º ao artigo 101. A comissão emitiu parecer favorável e o projeto é colocado em discussão. Os vereadores comentam sobre a licença maternidade e também sobre o prazo para definir os vencimentos da legislatura seguinte. Assim, o projeto foi aprovado em primeiro turno por unanimidade, sendo que emendas à lei orgânica são votadas em 2 turnos. Nas considerações finais, Claudir cumprimenta a todos, comenta sobre os projetos que foram antecipados na sessão, dizendo que a comissão entende a importância da questão Covid. Quanto à sua indicação, diz que muitos dizem que enterrar canos não dá voto, mas não consegue aceitar que seja calçada uma rua sem a colocação de tubulação. Segundo moradores, a sugestão da prefeitura é apenas algumas bocas de lobo que, na sua opinião, com certeza não vai dar conta do escoamento da água. Quer que a engenharia fiscalize de perto, pois a situação é inconcebível. Além disso, haveria um investimento de em torno de R$7 mil por parte da prefeitura, sendo que há uma licitação de brita de R$400 mil. Dalcir diz que também visitou a obra e concorda com a indicação, pois do jeito que está, a água vai entrar dentro das casas. Claudir comenta também sobre a perfuração do poço artesiano na comunidade de Sagrado, sendo que foi perfurado cerca de 200 metros. É sabido que naquela comunidade não daria água com um poço de menos de 350 metros. Houve um investimento do município que mais uma vez não deu resultado. Solicita informação ao executivo o que aconteceu, se a administração tentou conseguir outra máquina para tentar dar continuidade. Diz que já fez diversas vezes pedidos quanto à manutenção das máquinas, ressaltando a importância de manter essa manutenção em dia. Comenta que no município de Poço das Antas é feita manutenção regularmente, diz que aqui não. Ressalta a importância de se ter um planejamento da manutenção a fim de economizar nos consertos. Com a manutenção em dia, é possível desenvolver um trabalho de mais qualidade. Diz que é sabido, em final de mandato, é mais difícil manter a manutenção em dia. Solicita que seja encaminhado ofício sobre a questão ao executivo e também ao controle interno. Felipe comenta sua indicação, dizendo que o custo de instalação das lâmpadas de LED seria baixo, uma vez que os postes com as câmeras já estão instalados. A referida iluminação permitiria imagens de melhor qualidade devido à iluminação. Comenta a indicação do colega Dalcir sobre a estrada de Cafundó, lembrando que há um acordo com o município de Carlos Barbosa e que a manutenção da estrada é de responsabilidade de Barão até um trecho adiante da divisa. Laudir cumprimenta os presentes e diz estar chateado pela questão da emenda. Diz que se passaram 3 anos até que fosse seguido o regramento. Parabeniza a assessoria jurídica e a comissão pela questão. Complementa dizendo que nada adianta elaborar um regimento de primeiro mundo e não colocá-lo em prática. Laudir diz que se nega a acreditar que é preciso um vereador apresentar um pedido para que seja colocada tubulação na rua antes de calçar. Em pleno ano de 2020, com um plano de saneamento básico sendo discutido em audiência pública, se nega a acreditar que a prefeitura faria o calçamento sem colocar os tubos. Questiona quem faz um projeto desses, pois alguém deve ter dito para a engenharia que não deveriam ser colocados tubos. Outra questão que não acredita é que novamente caíram no conto do vigário de que encontrariam água com um poço de apenas 200 metros em Arroio Canoas. Endossa o pedido do colega Claudir quanto à questão, solicitando que se o dinheiro fora com o dinheiro utilizado com a perfuração veio do recurso Funasa. Diz que muitos vereadores foram atrás deste recurso, muitos batalharam e é inadmissível que se aceite que venham, perfurem um poço que é sabido que não vai dar água e vão embora. Luiz Carlos sugere que seja pedida a informação de quantos poços já foram perfurados em vão, porque são vários. Comenta que no pronunciamento do colega Claudir, houve uma sutil insinuação quanto ao final de mandato. Diz que é preciso ter cuidado com o que se fala, pois na última legislatura também veio para a Câmara, a toque de caixa, 2 projetos referentes a um loteamento irregular. Esta hoje é sua última sessão. No dia seguinte, o titular volta à sua cadeira. Comenta que escuta muito a palavra renovação, sem desmerecer ninguém, mas não vê muitos que podem entrar na Câmara e mudar o que acontece aqui. Agradece a recepção e o carinho dos colegas. Diz que estamos em meio a uma campanha e ressalta que de todas as câmaras que participou, esta é a mais competente e eficaz. Diz ser um defensor da Câmara e de todos que estão aqui. Agradece novamente o carinho de todos. Deseja aos colegas um final de legislatura feliz. Dalcir agradece as palavras do colega Luiz e diz que ele é muito importante para a Câmara. Deixa registrado uma indicação para a próxima sessão referente ao calçamento. Fala da importância de fazer uma boa base antes da colocação das pedras. Diz que seria interessante até mesmo normatizar a questão. Assim se evitaria muitos problemas. Dalcir comenta ainda que através do PTB foi conseguida uma verba para o Copacabana. Entende-se que quando se consegue uma verba, a intenção de todos é que seja aplicada o mais breve possível. Para sua surpresa, candidatos a vereador foram até a comunidade dizendo para que esperassem com o projeto, pois no ano que vem seria feito melhor. Ficou bastante chateado com a questão. Diz que essas coisas não podem acontecer. Outra questão que o deixou bastante chateado foi a questão do poço artesiano, pois haviam recebido muitas promessas de perfuração mais funda e também da perfuração de um segundo poço. Foram enrolados mais uma vez. Ademar comenta que faz tempo que solicita melhorias na estrada geral. Foi feito um pedaço e nada mais. Salienta que as estradas secundárias também precisam de manutenção. Solicita que seja encaminhado pedido ao executivo para executar as melhorias. Pedro Gilson diz que não foi só a rua do bairro São José que foi licitada. No mesmo edital estão inclusas outras ruas. Lembra que ruas do referido bairro já foram matéria do Ministério Público. Comenta ainda que, segundo a lei, a obra está em desconformidade com a legislação. Menciona o artigo 3º da lei que determina a colocação dos tubos de drenagem, além de outras obrigações que não estão sendo cumpridas pelo município. O acordo foi firmado entre município e moradores através da Lei 1944. Diz ser revoltante a questão. Quanto aos poços artesianos, diz que uma das situações mais críticas é na comunidade de Linha Francesa e em torno. Ressalta que depois de tanto batalhar, foi conseguida a perfuração de um poço de até 1.000 metros. De repente, esse é o caminho para a comunidade de Arroio Canoas. Quanto à eleição, diz que devem brigar as ideias e nunca os homens. Que todos tenham consciência de discutir uma questão sem brigar com ninguém. Sendo que constava na pauta, o presidente agradeceu a presença de todos, declarando encerrada a sessão ordinária do dia 13 de outubro de 2020. Assim sendo, lavra esta ata que, após lida e aprovada, será assinada pelos vereadores presentes na aprovação da mesma.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem estiver a favor, permaneça sentado. Quem estiver contra, se levante. A ata foi aprovada por unanimidade. Vamos à leitura dos tapos dos projetos 2442 e 2443.
PL 2442. Abre crédito especial por arrecadação orçamentária no valor de R$ 7.280. PL 2443. Abre crédito especial por arrecadação maior no valor de R$ 110.000.
Indicações.
Indicação 7.3. Do senhor vereador Claudir Antônio Nutri, limpeza e reposição de areia nas canchas da Serra. O vereador sugere que seja feita a limpeza e também seja reposta a areia nas canchas naquela canchas próximas ao ginásio poliesportivo e também naquela localidade junto ao campo do Força Luz. Justificativa. As melhorias são necessárias para que os locais possam ser utilizados com dignidade pelas pessoas que se utilizam dos mesmos para a prática de esportes. O verão se aproxima e a tendência é que a prática esportiva seja liberada. As melhorias vêm para facilitar a prática de esportes nos locais. Barão, 19 de outubro de 2020, assinado para ouvir Antônio Lutri, vereador do Progressista. Indicação 74. Do senhor vereador Pedro Júnior Sonhan, pintura dos quebra-molas do município. O vereador sugere que seja realizada a pintura dos quebra-molas nas pavimentações do município. Justificativo. Muitos dos quebra-molas existentes não possuem mais a pintura. Esse fato dificulta a visibilidade dos mesmos, ocasionando problemas aos motoristas. Barão, 19 de outubro de 2020, assinado o vereador Pedro Júnior Sonhan, vereador do Progressista. Indicação 7.5, do senhor vereador Pedro Gil Sanhan, reforma da pracinha do centro. O vereador sugere que seja realizada a reforma dos brinquedos das praças de recreação da Praça da Liberdade. Justificativa. Os brinquedos da pracinha estão precisando de uma reforma urgente por serem feitos de madeira. Com o tempo, eles começam a soltar farpas, as quais podem machucar as crianças que brincam no local. Para a segurança das crianças que frequentam a pracinha, os brinquedos precisam ser reformados. Barão, 19 de outubro de 2020, assinado pelo Justiniano, vereador do Progressista. Indicação 7.6, do senhor vereador Talcino Izebo. Melhoria no calçamento do Sagrado. O vereador sugere que seja realizada uma melhoria no calçamento da comunidade do Sagrado Coração, mais especificamente próxima à residência de Hermínio Kepler. Hermínio Kepler. Justificativa. No local citado, há uma emenda no calçamento que dificulta a traficabilidade por se tratar de um desnível na junção das duas pavimentações realizadas. Barão, 19 de outubro de 2020, assinado por Alcir Luiz Eben, vereador do MDB. Indicação 7.7, do senhor vereador Dalcir Luiz Emery, colocação de tubulação na Herói Canoas. O vereador sugere que seja colocar tubulação na travessia da estrada para escoamento da água de fronte à residência de Márcia Kepler e Cláudio Kepler. Justificativo. O bueiro que existe no local é pequeno e não dá conta de escoar a água da chuva que acaba por adentrar as casas dos moradores mencionados. Barão, 19 de outubro de 2020, assinado Dalcir Luiz Emery, vereador do MDB. Ofícios do Executivo. Ofício 266. Excelentíssimo senhor presidente, ao cumprimentá-lo, venho, por meio deste, em atenção à solicitação contida no ofício 171 do vereador Laudir Abel, informar que até o momento o poder público não foi informado acerca do recebimento por munícipes de sementes oriundas da ASA. Atenciosamente, Carlos Ferrari, prefeito municipal. Ofício 267. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando-o bem por meio deste, em atenção à solicitação contida no ofício 172 do vereador Laudir Abel, informar que as aplicações de DTI para o combate A boa chuva iniciada em 18 de outubro de 2020. Atenciosamente, Carlos Ferrari, prefeito municipal. Ofício 268. Excelentíssimo senhor presidente, cumprimentando bem por meio desse, em atenção à solicitação contida no ofício 170 do vereador Claudio Donalucci, informar que os recursos Covid destinados ao município de Barão estão sendo aplicados em conformidade com as orientações descritas nas portarias do Ministério da Saúde. Atenciosamente, Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Até agora os ofícios ou depois?
Depois. Cada um pode discutir o seu. Prestação de contas do hospital.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara de Vereadores de Barão. Senhor presidente, a cumprimentar os membros pela presente e encaminhar cópia de prestação de contas simplificada referente aos atendimentos prestados por esta instituição hospitalar na competência agosto de 2020, referente ao convênio subvenção municipal ao Hospital São José, cujos valores foram recebidos em setembro de 2020. Encaminhamos a prestação de serviços, plano operativo, de valor pactuado no convênio dos serviços efetivamente realizados pelo nosso hospital. Enfatizamos que durante o período em questão os atendimentos realizados atingiram um percentual de 104,54% do valor pactuado, contratado, 64 atendimentos a mais. Enfatizamos que os atendimentos não ficaram abaixo de 70% das metas pactuadas, como prevê o convênio, em sua cláusula 11ª, parágrafo 2º e 3º. Também encaminhamos em anexo demonstrativo de receita e despesa do hospital, bem como relatório dos atendimentos individualizados ambulatoriais realizados na competência. Solicitamos especial atenção para que referido relatório seja manuseado de forma a não tornar público o nome das pessoas atendidas no hospital, visando preservar sua identidade que está protegida por toda a legislação médica e hospitalar. Anexando a prestação de contas, que mensalmente é encaminhada à Secretaria Municipal da Saúde, bem como a essa Câmara de Vereadores, escala médica, com data, horário e médico que trabalharam nos plantões de urgência e emergência do nosso hospital, na mesma competência de prestação de contas apresentada. Nos colocamos à disposição para quaisquer dúvidas. Pela atenção, agradecemos. Atenciosamente, Jaime Ignata Kurman, administrador do hospital.
Fica na casa, para quem quiser dar uma olhada. Projeto de lei 2437.
Autoriza o Poder Executivo a alienar bens móveis do município. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a alienar, através de leilão, os bens a seguir relacionados com o respectivo valor mínimo para a sua arrematação, conforme a avaliação efetuada por comissão designada. Leio todos eles?
Não sei se tem.
Vou ler os. Eu vou ler os.
Hã?
Isso.
Tá, então tem uma impressora, monitor, roteador, micro-ondas, foco de luz, estante de metal, seladora, ventilador, impressora HP, compressor de ar, geladeira, autoclave, balcão, cadeira odontológica, notebook, monitor, autoclave, purificador de água, roteadores, suítes, deve ser ar-condicionado, notebook, impressoras, roteador, cadeira de escritório com rodas, CPU, roteador, monitor, articulador odontológico, leitor de código de barras, cadeira estofada com rodas giratória, notebooks, micro-ondas, notebook, relógios, aparelho DVD, aparelho parabólica por cinza, aquecedor, cadence, aquecedor mundial, armário de aço, batedeira, cadeira de metal com assento, câmera digital, aqui tem um modelo de fotografia, classe escolar, CPUs, várias,
espremedor de frutas, fogão seis bocas, fonelétrico Fischer, gaveteiro com cinco gavetas na cor amarela, geladeira com subsolos free, impressora, HP, impressora, liquidificador água, mesa para computador na cor amarela, monitores, notebook, projetor Epson, quadro branco, rádio, mais um rádio, roteador, TVs, ventiladores, videocassete, cadeira estofada, veículos, então aqui temos os maiores valores. Veículo Saveiro, ano 2011, modelo 2012, motor 1.6, placa ILW0393, R$5.000. Era da Secretaria Municipal de Obras e Viação. Veículo Paraty, ano 1998, modelo 99, motor 1.6, placa IIL7515. Também da Secretaria Municipal de Obras e Viação, R$2.000. Veículo Sprinter, ano 2011, modelo 2012, placa ISP5882. Secretaria Municipal da Saúde, no valor de R$30.000. Veículo Ambulância Ducato, ano 2008, placa IPK2383. Também da Secretaria Municipal da Saúde, R$3.000. Artigo 2º. A licitação na modalidade de leilão será processada com base na Lei Federal 8.666/93. Suas alterações e legislação subsidiária a ser conduzida pelo leiloeiro designado pelo município. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2020. Justificativo. Através do projeto de lei, o Poder Executivo requer autorização para alienação dos bens de propriedade do município conforme descrição e quantidades antigas no artigo 1º. Com a alienação desses bens, a administração pretende renovar a parte de sua frota e equipamentos nas diversas secretarias e, com isso, oferecer melhores condições de produtividade e eficiência ao serviço público. Os bens a serem leiloados devido ao tempo de uso, são considerados bem obsoletos em relação a seu uso, custo-benefício e pela alta quilometragem, no caso do veículo, são considerados inservíveis à administração municipal. Sua substituição incorrerá em economia aos cofres públicos na medida que reduzem gastos de manutenção. De referir que esses bens foram previamente avaliados por comissão especialmente designada. A receita derivada da alienação será destinada à aquisição de veículo, equipamentos e utensílios novos, preservando-se, dessa forma, o patrimônio público conforme determina a lei. Pelo ora exposto, solicitamos a aprovação de mais esse projeto de lei. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos 25 dias do mês de setembro do ano de 2020. Assinado Cláudio Ferrari, Prefeito Municipal.
Parecer.
Parecer. Veio essa Comissão Geral de Pareceres, projeto de lei nº 2437, de 25 de setembro de 2020. De autoria do Executivo, a indústria de atualização do Poder Legislativo para alienar bens móveis do município que perderam a sua serventia para o poder público. O presente projeto de parecer da assistência jurídica da Casa pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Quanto ao exposto, esse relator vota pela aprovação do parecer e acolhe a constitucionalidade e a legalidade do projeto de lei nº 2437, de 25 de setembro de 2020. Encaminhamos para os demais participantes da Comissão de Pareceres para apreciação. Barão, 13 de outubro de 2020. Vereador Luiz Felipe Berno, vereador relator, vereador Tarcísio Luiz Evelyn, A favor? Vereador Claudinho Dutra, a favor.
Projeto 2437 está em discussão.
Presidente, só um comentário com relação a chamou a atenção aí na, no leilão, né? Eu não sei o motivo, mas enfim, de todos esses, essa sucata eletrônica, o eletro eletrônico que tem ali, de fazer tudo item por item discriminado, né? Não sei se tem uma legislação que obriga a isso, mas eu facilitaria, né? Joga tudo num monte, faz um preço geral e vende o pacotão, né? Porque senão tem que ter um interessado por uma impressora, o outro por não sei o quê. Daqui a pouco num pacotão tu consegue despachar alguma coisa que não vai sair. Tem um cara que não vai querer pagar um real por alguma coisa, então...
Isso vai lá no edital depois, filho. No edital eles vão
fazer o pacote,
e aqui na lei aprova o geral. E aí lá no edital de licitação depois, eu acredito que se é isso. Pelo que
faz
os
pacotão.
Faz os pacotão.
O último leilão que o outro foi.
É discriminado no objeto do edital. Lá vai ter o, da maneira que vai ser leilão.
Você não pega na baixa do trem, do, 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 né?
Isso. Do patrimônio.
Não, só para. Acho que os colegas vereadores se lembram. Há um tempo atrás, ano passado, se não me engano, 2018, ainda eu havia até feito um ofício por relação que estava sendo feito com o fio de cobre, né? E em 2016, se não me engano, quando em 2017 nós aprovamos um leilão aqui, não tinha fio de cobre junto, e essa vez de novo não tem. O cobre agora está com um valor muito alto, né? Só por causa, talvez eles não queiram botar junto dessa vez, mas só para lembrar que aquela vez havia feito um ofício, que eles estavam guardando os fios de cobre utilizados, né, para leiloar. Agora veio um leilão e não está junto. Interessante. Só para compartilhar com os colegas, né, que a gente fez aquela vez esse ofício, onde está indo esse fio de cobre a gente não sabe. Ou está indo no estoque, talvez fica para o próximo prefeito de Luar, então. Nossa, só para ficar aqui registrado a colocação.
Projeto de lei 2437 está em votação. Quem estiver a favor permanece sentado. Quem estiver contra, que se levante. Projeto de lei 2437 de 2020 aprovado por unanimidade. Vamos ao projeto de lei 2438.
Aprova logradouro público João Jacó Rausco. Artigo 1º. É aprovada a denominação do logradouro público como Rua Jacó Rausco, com área superficial de 2.134,15 metros quadrados, sem prefeitura, situada no bairro Centro, perímetro urbano do município de Barão, RS, no loteamento Diamante, destinado, distando ao norte, 91,49 metros da esquina formada pela Rua João Antônio Raimundo Hartmann, Rua Carlos Ernesto Sargentus, com as seguintes medidas e confrontações. Ao leste, na extensão de 12 metros, confronta com Rua Carlos Ernesto Sargentus, seguindo em sentido anti-horário. Ao norte, na extensão de 146,31 metros, confronta com os lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da quadra B do loteamento Diamante e com a área de uso público e institucional do loteamento Diamante ao nordeste em dois segmentos, o primeiro curvilíneo côncavo com extensão de 5,43 metros e o segundo curvilíneo convexo na extensão de 12,86 metros, confronto com a área de uso público e institucional do loteamento Diamante. Ao nordeste, a extensão de 15,71 metros em trecho curvilíneo convexo, confronta com a área de uso público e institucional do loteamento Diamante. Ao sudeste, na extensão de 15,72 metros em trecho curvilíneo convexo, confronta com a área de uso público e institucional do loteamento Diamante. e ao sul, na extensão de, total de 159,938 metros, confronta com a área de uso público institucional e com lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da quadra A do loteamento Diamante. Artigo 2º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos dois dias do mês de outubro do ano de 2020. Justificativa. Estamos enviando a essa Egrégia Câmara de Vereadores o projeto de lei que trata da autorização de denominação do logradouro público como Rua Jacó Lauscolo. Com o nome, a família, juntamente com a administração, quero fazer uma homenagem a um baronense que teve uma vida simples e dedicada à agricultura. Segue em anexo breve biografia do senhor Jacó Lauscolo. São também partes integrantes dessa justificativa, o mapa e o memorial descritivo. Pelo exposto, pedimos a aprovação desse projeto. Gabinete do Prefeito Municipal de Barão, aos dois dias do mês de outubro do ano de 2020. Assinado pelo operário prefeito municipal. Então, a biografia do Jacó Lauscolo. Nasceu em 10/4 de 1930, sendo filho de Conrad Jacó Lauscolo e Matilde Ferruc. Casou-se com Erminda Auflinger Tefniger em 27/1 de 1955, filha de Alberto Hefflinger e Ana Maria Hefflinger. Residiam no Moro Sádio, linha General Neto, Barão LS, onde trabalhavam na roça produzindo seus próprios alimentos. Não tiveram filhos, levando assim uma vida com muitas dificuldades e simplicidade. Jacó Lauscolo veio a falecer no dia 13/8 de 2007 e Erminda faleceu no dia 11/2 de 2011. O nome Jacó Lauscolo para o loteamento Diamante de nossa propriedade, pois ele escolheu o pai, Helmut Lauscolo, o qual é o seu sobrinho, para cuidar a ele e sua esposa, devido ao avançar da idade. Mediante o pedido de Jacó Lauscolo, assim o fizemos até o final de suas vidas. O nome da rua é uma singela homenagem a ele. Cláudio Ferrari, prefeito municipal.
Tem uma opinião anexa.
Essa última parte aqui da biografia não entendi muito bem. Ele pediu para cuidar dele.
Ele solicitou ao Helmut que o Helmut cuidasse dele até o final dos.
Mas o quê? Parecer. Veio essa Comissão Geral do Parecer do Projeto de Lei nº 2438, de 2 de outubro de 2020. De autoria do Executivo, onde busca a autorização do Administrativo para denominar o logradouro público como Rua Jacó Lauscolo, situado no loteamento Diamante. O presente projeto teve parecer da assessoria jurídica da Casa, pela legalidade e constitucionalidade da matéria. Ante ao exposto, esse relator vota pela aprovação do parecer que acolhe a constitucionalidade e legalidade do projeto número tal, de 2 de outubro de 2020. Encaminho para as demais participantes da Comissão Geral de Pareceres para a apreciação. Barão, 13 de outubro de 2020. Francisco Luiz Edlin, vereador relator. A favor também o vereador Luiz Felipe Verde, pela conclusão do parecer. E também o vereador Claudio Van Lubic, a favor pela conclusão do parecer.
O projeto está em discussão.
Acho que essa rua aí é aquela que nós... Ela teve comentários na aprovação da rua. Jaime Calhari outro dia, né? Porque acho que ali a ligação com a Jaime Calhari essa se tornaria muito mais viável do que com a outra lá, né? Seu Jacó Lauscolo. Eu lembro muito bem do seu Jacó Lauscolo, nos anos de 90, 91 e 92, eu conversava com esse cidadão diariamente, quando passava pela casa dele e recolhia o leite que ele e a esposa dele produziam. Acho que o seu Ademar também lembra bem dele, que é vizinho do, falecido soldo do seu Ademar lá em cima do Morro Sara. Justa homenagem.
Acho que uma coisa que a família Rafa, o Barão, é família de muitas pessoas, né, várias famílias. Eu acho que é uma justa homenagem para uma pessoa que instalou aqui em Barão, nesse tempo aí, e ajudou o progresso do nosso município. Então, acho que as pessoas assim, a gente tem que sempre ter o carinho, o cuidado, né, de não deixar em então uma homenagem como eu tenho mais aqui, para ficar para a família e para a história do município.
Presidente, a única referência que gostaria de fazer, além de enaltecer a iluminação da rua, que é um regramento, né? Inclusive conversando com o Eldo, com a filha do Eldo, da Silvia, parabenizar a família Rauschko, especialmente o Eldo e a sua família, pela efetivação da regularização do loteamento. Ou seja, é uma luta de quase uma década, né? Que eles começaram a luta pela regularização do loteamento. Então, é um novo loteamento que está à disposição da população, com toda a infraestrutura de água, luz e calçamento. Então, junto com a denominação da rua, que era o único quesito que faltaria para poder transacionar imóveis, porque senão eles não teriam uma definição clara de endereço. Então, eu gostaria, presidente, de parabenizar a família Rauschko pela iniciativa deste empreendimento imobiliário no município de Barão. E gostaria que isso fosse feito de ofício enviado a Helmut Rauschko e família, pela iniciativa deste empreendimento imobiliário. Obrigado, presidente.
Presidente, só para concluir, se eu posso ainda, esse loteamento aí, me lembro muito bem, no ano de 2013, quando assumimos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, essa era uma área que estava em processo no Ministério Público, tá? Com denúncias, que eu não sei o que, estava totalmente trancado esse loteamento aí. E aí me lembro que no mesmo ano nós montamos a comissão julgadora dos processos ambientais no município, e junto com o Ministério Público a gente resolveu a pendência e a comissão julgou o processo e, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, juntamente com o Ministério Público, foi liberado para andamento. Teve uma multa na época, que, se eu não me lembro, era o valor de um salário mínimo que a comissão estipulou. O senhor Helmut e a Silvia tiveram a oportunidade de recorrer ainda ao Conselho Municipal do Meio Ambiente, que é a segunda instância dentro do município que faz os julgamentos, mas eles optaram em pagar a multa, e assim, depois de pagar a multa, se deu a liberação via Secretaria do Meio Ambiente e via Ministério Público do andamento, para ver como é demorado as questões de regularização quando de repente se começa da maneira incorreta. Mas que bom, parabéns aos empreendedores.
Eu também queria só colocar, presidente, o que é legal também, que os loteadores conseguiram dar a nomenclatura da rua para o seu pai, né? Então eu também acho isso assim uma coisa, né?
Meu pai era tio.
Tio, desculpa. Então também uma coisa, uma justa homenagem, acho que isso é interessante, porque é uma família tradicional aqui da cidade, então às vezes foram colocados no passado nomes de ruas de pessoas que não tinham a sua história aqui em Barão. Tudo bem, tinha uma história a nível federal, a nível estadual, mas eu acho isso muito legal isso, né? Então, dar nomenclatura a nome de ruas de pessoas que tiveram a sua história aqui na própria cidade, né? Então, eu acho isso muito, muito justo, né? Então, seria isso da minha parte.
Parabéns à família do Helmo, de Serrinho do Helmo, para fazer o loteamento, porque igual dentro da cidade estava sempre abandonado. Agora tem endereço, tem escritura e tudo. se ela tem alguma coisa terrena, já pode construir e financiar pela Caixa. Você vai muito. É isso que eu queria.
Acho que também é importante aí dar os parabéns realmente porque o pessoal, os responsáveis por esse bloqueamento, o Helmut, a filha dele e a Silvia também, né? E correram atrás para fazer conforme também a legislação municipal. Eu imagino que vocês nunca devem ter visto uma rótula que nem tem nessa denominação. Está sendo denominada essa rua com uma rótula já colocada para o carro girar e voltar novamente. Nós não temos nenhuma rua no município que eu lembre em que tenha sido respeitada a legislação municipal para se criar essa rótula. Talvez alguém lembre de alguma, mas eu não lembro de nenhuma. Mas existem diversas ruas nesse sentido. E eles foram os únicos que respeitaram a legislação municipal fazendo essa rótula.
Presidente, de repente não foram os únicos, de repente foram os únicos que o município fez a exigência.
É.
Né?
Pois é, mas aí está, porque a exigência para um e para outro.
Não, é aí que entra. Não é uma questão de querer fazer.
É, mas, nesse caso, a exigência de fazer ali não está errada, né?
Não, não.
Está errado a falta de exigência em outros
lugares.
É, mas nesse caso está certo, mas o pessoal realmente respeitou a legislação.
Então tem a falta de exigência dentro da
questão,
história do município.
Da história do município. Isso.
Assim, parece que...
É, sim.
Do início da
criação.
Da criação de Barão, muitas coisas foram assim feitas a toca de caixa. Né? Então, hoje nós temos aí com vários problemas de saneamento, questão de esgoto, coisas mal feitas, ruas mal feitas, que não cumprem a legislação, né? Desde os primórdios.
E continuamos fazendo. Fizemos para o Moro São José, estão calçando sem bueiras. Né? Continuamos fazendo. E é complicado, né? É complicado, continuamos fazendo.
Isso.
Infelizmente.
Só para contribuir também, por exemplo, eu fico contente que a gente fica pensando assim, mais de 10 anos, né? O colega Marino comentou, para conseguir fazer o bloqueamento, às vezes até o próprio empresário pode desistir da coisa, né? Para uma questão demorada, mas é assim mesmo, acho que. Portanto, que agora está tudo certo, né? Eu vejo assim que o trabalho é muito bom quando o pessoal faz umas coisas bem. Que faltou em Barão, faltou um pouco essa questão de programar a cidade, né, para o futuro. Nós temos hoje ruas muito estreitas, nós temos isso, nós temos aquilo. Então, eu acho que a gente, quando a gente vê um projeto assim que está bem feito, bem prontinho, bem, está bonito. É bonito de ver, né? Eu acho legal isso aí. Porque, imagina também que o custo não seja baixo, é altíssimo para criar um projeto assim e fico feliz que a gente tenha gente que invista no nosso município.
Projeto de lei 24/38 está em votação. Quem estiver a favor, permanece sentado. Quem estiver contra, se levante. Projeto de lei 24/38/2020 aprovado por unanimidade. Vamos às considerações finais, começando com o Claudio.
Bom, quero falar da minha indicação. Quero saber, primeiro, agradecer aos meus colegas, assessoria, a secretária da Câmara. Em relação à minha indicação, eu quero colocar que a gente está vendo que, aos poucos, a vida está se normalizando. Pelo que a gente sentiu, hoje o governador baixou um decreto mudando várias questões, como até a questão de festas, de eventos. Então, eu também vejo que a prática esportiva é uma questão de legalização local. Então, a gente vê que o verão está se aproximando, as crianças aos poucos estão usando a cancha ali, que tem pouca areia ali ao lado do ginásio esportivo, e da mesma forma lá embaixo, o tão monstruoso. momento que forem liberadas de fato essas práticas esportivas, eu vejo que vai ter muito fluxo de jovens, de crianças, porque ninguém, todo mundo vê a hora de sair e poder praticar esporte. Então, em relação à indicação, seria isso. E reitero a questão de a gente realmente exigir que a nossa legislação seja obedecida em relação à questão da tubulação pluvial no calçamento das ruas. Já foi um tema que foi tratado na sessão passada e eu não consigo entender, eu não acredito que se vai se começar uma rua sem a colocação da tubulação pluvial. Porque no edital, aquele nós até olhamos esses dias em conjunto aqui, no edital que consta o objeto da questão da parceria, consta que a prefeitura entra com... na lei, que a prefeitura entra com a tubulação. Então, não vejo isso que vai ser feito sem a tubulação. Acho que nós somos os fiscais e a gente tem que bater o pé. Inclusive, eu falei com o prefeito, assim, vamos dizer, ele não gostou muito, assim, da forma, ele disse que não estava sabendo de nada. Muitas vezes é respondida essa pergunta, ela já foi respondida, esse colocado, né? Não sei de nada. Ele disse, então o senhor seria bom ir o senhor lá ver. E ele disse, não, agora não posso, eu queria até acompanhar ele lá, mas ele ia dar uma olhadinha, né? Então, fico triste com isso, porque se cria um problema lá na frente, a gente não pode curar os problemas com a barriga, a gente tem que, onde é feito, a gente tem que resolver dentro da legalidade, dentro da legislação. Então, o que eu tinha para hoje era isso aí.
Felipe? Eu quero, presidente, comentar sobre o projeto do governo do Estado, hein? PLC 224/2020, que entrou na Assembleia no dia 7 do 10, está no oitavo dia lá de tramitação, e provavelmente ele vai vir a ser votado aí lá pelo dia 10 ou dia 11 de novembro. Ele está com uma 62 lá, que chama a urgência, né? Que é 30 dias para sair a pauta, se não tranca a pauta lá. O projeto trata-se do auxílio emergencial, né? Temos aí em torno de 3.500 servidores do Estado, né? Que acabaram se inscrevendo e recebendo auxílio emergencial, né? E então o governo do Estado mandou para a Assembleia pedindo para que esse pessoal devolva esse recurso. Eu já ouvi alguma coisa diferente nas mídias aí. Então, o que eu quero com isso? Eu quero mandar um ofício ao Poder Executivo pedindo se tem servidores no município de Barão que receberam auxílio, quem são e o que o prefeito pretende fazer com relação a esses servidores. Tem servidor vinculado à prefeitura, que recebem através da prefeitura, né? Que é o caso do governo do Estado, e não são foros diretos, tem de indiretos também aí que estão nesses 3.500. Então, o governo do Estado está cobrando a devolução, acho nada mais justo. Né? Então, eu quero isso, presidente, se possível, mandar um ofício pedindo isso ao Poder Executivo.
Vou procurar, não lembro agora.
Só um complemento, Felipe, nessa questão do ofício. Nós recebemos uma notificação do Tribunal de Contas, né? Para notificar o município referente a essa situação e conferir com seus funcionários. Nós já recebemos uma resposta, já recebemos um ofício do executivo referente ao assunto. Isso foi feito...
Mas era só que eles iam tomar providências, não era específico assim.
Eu queria dar uma parte.
Eles disseram que tomariam providências, uhum, né? Uhum. Não lembro agora do ofício.
Eu vou procurar.
Pode ser, eu levantei esse assunto logo que surgiu no cenário nacional, pedindo providências. Posteriormente, o presidente da Câmara recebeu essa notificação. Então, eu gostaria de endossar, repetindo aquela, gostaria que a Secretaria visse quando foi protocolado esse pedido, e eu endosso isso aí sem sombra de dúvida, né? Ou seja, eu quero saber realmente que medidas foram tomadas pelo município de Barão, porque naquela ocasião eu pedi que se tomassem providência. Agora você está fazendo isso de forma efetiva, né? Solicitando. Então eu gostaria que acompanhasse, porque eu também não fui contemplado no atendimento daquilo lá. Não sei. O presidente está dizendo que o município notificou. Não chegou ao plenário da Câmara esse assunto.
Chegou.
Não.
Chegou.
Não foi colocado.
Foi.
Eu vou procurar.
Nós vamos procurar, se acharmos até o final, nós vamos ler o ofício.
Mas e depois desse do Ministério da Público, foi colocado, quais as medidas que o do Executivo...
Vamos procurar.
Eu quero endossar esse pedido,
sim,
né? Nesse sentido, porque realmente eu não sei quais foram as medidas tomadas pelo município de Barão.
Mas vamos achar a resposta, no final colocando. Beleza, pode
continuar. Obrigado, vereador.
Eu só, independente, se houve resposta, sim, acredito que não foi efetiva da forma que eu gostaria de receber claramente essa resposta.
Apenas essa complementação.
Esse questionamento. Se houve intenção e o que está sendo feito, e o que pretende ser feito.
Você quer isso apenas do funcionário público, isso, municipal?
Eu quero de todos que sejam remunerados pelo município, pela prefeitura.
Ah, tem um folha.
Isso.
Beleza.
Obrigado, era isso, Cláudio. Obrigado.
É que tem diferença na alimentação, né? Vai citar.
Isso, que vem especificada a função.
Tá, tudo na audiência.
Bom, boa noite aos colegas, minha secretária, assessoria ali. Eu quero comentar sobre o ofício aí, agradecer o início do controle do borrachudo, tá? Que estava começando a clipe. Sobre aquele ofício que eu enviei sobre as sementes oriundas da Ásia, tá? Não sei se o ofício foi não da maneira como eu quis, também não sei, mas eu acho que não nos entendemos, porque a resposta foi que até no momento não foram informados que um munícipe de Barão recebeu a semente. Quando recebeu, abriu, por evento e plantou, já é tarde. Tá? O meu ofício foi na intenção de que a secretaria criasse uma forma de alertar a população de Barão de como proceder
caso
recebesse. Não serem informados quando alguém recebe, não. De como o cidadão tem que proceder no caso de receber essas sementes da Ásia. Eu acho que vamos refazer isso, né, Júlio? Pra não foi assim que... Eu acho que de repente, não sei também como foi para lá o ofício, Júlio, mas não foi bem assim. Eu acho que se o cidadão não tiver informado, ele recebe e acha bonito, vai plantar. Né? Não é nesse sentido que eu quis fazer o ofício. Tá? E mais um ofício, Júlio, já que o tema estava polêmico aí com tubulação no Muro São José. Eu não sei se procede ou não, mas eu ouvi dizer que tinha um TAC ali entre município, moradores e loteador, referente a esse loteamento, tá? Se esse TAC existir, eu quero uma cópia desse TAC. Tá? Seria isso. Boa noite aos colegas. Obrigado, TV.
Marinho. Quero saudar o presidente, demais colegas, o secretário, o senhor do Lítico, o senhor da casa, o Moete. Eu queria fazer umas considerações aí. Pensando que uma renovação da frota do veículo da Secretaria da Saúde, né? A gente viu aí vários veículos, inclusive da Comunhão, né? Veículos já que não tem mais do que tá dinheiro em cima, né? Foi adquirido recentemente um veículo Ford, carro, completo. Isso vem renovar, né? Esse veículo aí que está sendo leiloado um tempo atrás também foi, né? Então, para ter uma melhor qualidade até no atendimento e as pessoas que precisam desse transporte especial, né? Temos muitos casos aí, né? Pessoas ligadas, esquina, rádio, pessoas às vezes que dependem de um carro com um ar condicionado, né? Para transportar eles com decência. Né? Eu queria colocar também, fazer né? Um comentário, que hoje está aqui bem. Assim, a questão de loteamento de ruas, obras, Está sendo calçada lá,
no
a rua Bela e
Mosa,
nos tremendo lá na América de Braga. Quer dizer assim, que tudo dentro da acusação, e eu participei desde o início, né, quando começaram a fazer a questão da acusação, de boca de louco, tudo, tudo dentro dos fóruns como precisa ser, né, que a legislação existe. Também colocar sempre assim, e é um ofício executivo, quanto a questão do congestionamento que está acontecendo, que está surgindo depois da mudança do fluxo de veículos aqui nas ruas, as vias aqui do centro de Barão. Temos a rua Margarida Calhari, que é já lá embaixo para Baixo Solar, que é a única. Ele é a única rua do mundo no centro do Barão. E o que está acontecendo hoje lá? Lá é efetuado provas de baliza com veículos grandes. E lá, literalmente, tranca os dois sentidos. Várias pessoas vieram pedir para a gente fazer a câmara, né? Que até disseram que é a função nossa. Acho que o Fabiano Felipe que fez aí as indicações para a mudança das ruas, mas eles estão cobrando que nós tomemos providência, porque essa mudança aqui originou lá um congestionamento naquela rua. E duas pessoas me relataram que já duas vezes lá quase deu acidentes. Ônibus manobrando, não tem passeio, nem lá da rua, as pessoas saem do trabalho, o fluxo de veículo, pessoas a pé, no meio da estrada, está um bolouro lá, se dizendo assim. Então, isso físico executivo, que se é solicitado para essa autoescola, nem sei quem é, que não faça mais teste de baliza ali, porque não tem legislação que o município é obrigado permitir que uma autoescola faça numa rua movimentada no centro da cidade. Vamos ver outra cidade, não existe isso aí, né? Então, para nós prevenir, porque se vai dar um acidente lá, quem é que vai pagar?
Prefeitura.
Uma pessoa atropelada lá com o ônibus, trancando a estrada, vem um carro por trás do ônibus no alto e atropela alguém, vai sobrar para alguém. E tem documento, tem lei que o município é obrigado a deixar fazer esse teste, os outros testes de risco, sim, testes de aprendizado, isso é permitido. Estado, né? Tem que estar no trânsito. Agora, testa de baliza não. Então eu quero, né, que seja ligado para o executivo que toma a providência. Porque a oposição está pedindo para os vereadores. Quem que nós estamos fazendo? Cada nós. Exigir do executivo. Isso aí, cada autoescola tem que ter um local deles próprio para fazer isso aí. Não ocupar uma rua pública, né, uma rua lá, tudo de amarelo, que ninguém pode passar, porque tem um ônibus, um caminhão lá, trancando a rua. Então, eu quero que seja um caminhão difícil ali e que seja cuidado com carinho essa questão aí, que a população está cobrando. Cabe a nós, né, tomar, pelo menos, solicitar o executivo que deixa que são legal disso aí, né? Cabe a eles. Seria isso, presidente. Muito obrigado.
Só queria comentar, estava querendo abrir aqui, né? Não consegui abrir, que foi aprovado então na Assembleia o projeto de lei do Executivo Estadual 159/2020, que fala da cachaça artesanal gaúcha. Então, as cachaças artesanal gaúcha hoje podem manter o selo de cachaça artesanal e vão poder ser comercializadas. Então, nós temos alguns alambiques no nosso município aí que também podem se adequar agora e vender a cachaçinha legalizada.
Ademar? Olha, alguns que falaram, né? Tem um amigo lá em cima e também disse que não podia sair o casamento sem os canos de poeira. Ia entrar na água embaixo dos porões, ia estragar tudo e... Isso aqui que não vai entrar a poeira. É.
começam aqui.
Fazem o encanamento e... E dá um jeito de... Porque senão não adianta fazer casamento e depois tem que abrir e... Vai estragar tudo. O serviço duplo. E as estradas quando... Não se pode pedir porque é muito seco. Tem que chover também. Mataram a nossa gerada. Ó. Lá do chegaram lá no muro do Rocha, que foi mudado lá, tirado as curvas, até lá é uma beleza, mas lá para lá, até na Feliza, é só pedra fora e mais nada. Era isso para hoje, e as entradas também. Aquela do Fofinho está pedindo a tempo. Coitado, em 4 anos não passou uma patroa. E pesava um pouco, pesava com as 2, 3 cargas e 4 lá. Se eu não cuidasse, nem tem que mais passar nem com careta. Era isso, Jorge. Quero agradecer também a vocês, colegas vereadores, a professora jurídica e a secretária. Muito obrigado.
Complementando a questão das estradas também, faz algum tempinho que eu venho comentando que quando você faz uma estrada, ela deve ser feita para que dure, né? Que ela deve ser feita de uma maneira melhor. Não apenas dar uma patrulhada, de vez em quando colocar uma vitinha em cima e foi feita a estrada. Vocês se lembram, há uns tempos atrás nós tínhamos a desculpa que está chovendo demais, né?
É.
Hoje nós já temos de novo a desculpa que... Está muito seco. Foi lá no inverno, lá atrás, quando nós recebíamos essa desculpa que chove demais. Naquela época lá eu sempre comentava, vamos esperar um pouquinho que vai estar muito seco para fazer as estradas. E aí chegamos no muito seco de novo. Logo, logo chegaremos na muita chuva. E aí as nossas estradas continuam dessa forma. Sobre a questão das emendas, das indicações, deu branco. A reforma da pracinha ali, eu já tinha solicitado também em outro momento essa reforma da pracinha. As crianças vão brincar principalmente no escorregador, né? Ele pode soltar farpas. Ele tinha que dar uma lixada, tinha que dar uma reformada, dar uma lixada naquelas tábuas, né? No material que tem lá, e pintar de novo. Hoje, como tá seco e falta pintar faz um tempinho, ele está soltando farpas e pode machucar as crianças. É muito fácil soltar uma farpinha e andar numa perninha de uma criança. Quanto à questão da pintura dos quebra-molas, principalmente os quebra-molas do calçamento do interior, da pavimentação do interior que foi feita, está bem desbotada. Em alguns quebra-molas, já nem se vê mais que tinha uma tinta amarela em cima. Então está na hora de refazer de novo, de repintar aquilo lá, para que facilitar para os motoristas, que alguns já andaram passando reto por cima do quebra-mola e realmente quebrou a mola do veículo. A questão da licitação que foi feita pela lei Propavim, que é... O acordo entre município e moradores, né? Temos diversas ruas sendo feitas. Na Francesa também começaram a fazer na Avenida Central. E lá realmente, né, como temos aquela questão que a gente sempre diz que o vereador tem a sua função de fiscalizar. A gente está ligado um pouquinho, como comentou o colega Marino, né, que está sabendo ali que nessa rua estão fazendo de acordo. Na rua lá também estão colocando a canalização. Apenas colocaram estão largando a água fora um pouco antes da boca de lobo, né? Largando a água no terreno de moradores lá da comunidade. Se seguisse um pouquinho adiante, eles estariam largando essa água diretamente numa boca de lobo que já existe. Então, não sabemos o porquê que isso foi largado um pouco antes e nos terrenos do pessoal, nos terrenos particulares. Já foi comentado isso com o secretário de obras. Então, mandar o ofício não vai adiantar, porque o ofício chegará depois de que o secretário de obras deva dar uma olhada lá. Porque imagino que eles vão continuar a pavimentação lá. E se o secretário de obras demorar a chegar, eles vão pavimentar conforme os canos estão colocados lá. E são errados, aí teria que ser a refeito. Será trabalho dobrado para o município. Tomara que façam. Logo já solicitei ao secretário para fazer a situação. João Carlos.
Obrigado, presidente. Boa noite a todos. Eu contribuí um pouco também uma demanda que vai em forma de indicação, só que ela me entrou hoje, então fica para a semana que vem. Uma indicação aí que eu gostei de fazer. Eu acho que certas coisas têm que ser feitas antes que é tarde demais. No asfalto da linha Villas, que foi feito há um tempo atrás, a rede de água lá ficou mais para fora. Eu acho que a rede de água tem que ficar dentro da calçada. Então, como ela existia antes já do asfalto, ela está 3, 4 metros para dentro, no terreno do pessoal. E acontece que tem gente que quer construir, que quer ajeitar seu terreno e quer fazer calçada, porque cada pouco estoura um cano, eles vão lá com a máquina e tiram de novo lá e mexem no terreno. Então, se precaver pelo seguinte: agora ainda há tempo de pegar e tirar a terra. Daqui a pouco o pessoal faz calçada, aí tu vai mexer como? O prejuízo vai ser maior ainda. Então acho que tem que ser feito o quanto antes possível essa instalação de uma nova rede, que hoje em dia nós temos canos melhores e mais resistentes, que não precisa perfurar tão fundo como uma vez era. Então até aquela parte lá da rede, ela está bastante precária, são canos de 20 anos atrás. Eu me lembro que eu passava lá e quando eles fizeram aquela rede lá, mais ou menos isso faz uns... Então foi criado essa. Eu estava furando bastante lá. O que eu quero dizer? Que se cria uma nova e traga mais perto do asfalto, onde que você fica designado a calçada. Acho que teria que fazer, dar uma olhada, né? Eu não, realmente não conheço como é que está a linha lá, mas a linha de água, como ela realmente passa, onde ela está passando, mas tem um município lá que pediu que a gente falasse com o executivo para que mudasse um pouco o leito da rede da água. Então fica aqui minha indicação, né? Espero que seja atendido ainda. Falta que saiba que agora não é uma época muito boa de mexer, porque daqui a pouco já está mais seco, começa a faltar água, mas mesmo assim fica a minha indicação aí.
Posso conseguir? Sim, sim. Aí não sei se não tem Queria que ver certo o que é, porque eu me lembro ali que foi antes do asfalto, foi feito encanamento tudo ele novo já com essas mangueiras PAD, em toda a extensão do asfalto, daqui a pouco, e fora das cercas e fora do asfalto ali, onde que ficaria a calçada, daqui do início até no fim lá.
Então,
eu me lembro que eu participei desse encanamento aí, só teria que ver o que está estourando, se é oramal ou se é... O que acontece, mas
eu acho que então tem que dar.
Provavelmente é um ramal mais extenso que passa por dentro, mas analisar
sim,
também.
Sim, sim.
Eu não sei também se de repente
uma
cerca avançou mais, alguma coisa que ficou dentro, mas ficou dentro dos limites da calçada aquela vez e fora do asfalto.
Foi bom, ele participou, então, fica. Eu sei que o município falou assim, eu também não sei como é que está a lei da água lá, e fica também traz a demanda do município, né? Mas mesmo assim também pediu que se colocasse então uma outra mangueira que fosse mais resistente, que realmente falando com o Aloysio, que mantém a água, ele disse que realmente durante várias vezes está furando perto daquele município, ali na linha Williamson, sempre é um lugar onde ela rompe. Então se coloca uma mangueira nova para que o município também possa fazer sua calçada e possa fazer seu muro, né, para não evitar problema.
Eu quero, contribuir com o vereador ali, que vocês não tinham esses lotamento novo, terrenos, coisa assim, a porção já está cumprindo essa norma, né? Então, ter dentro do terreno de gramado, de coisa, é lá de fora, né?
Tem que ser na calçada.
Lá na velha da entrada lá, tem um campeonato lá que eles já retiraram da minha casa, inclusive lá, eu tive que ir calcando e fazendo lá de fora, conforme a lei deles, a minha época. Não, futuramente tem que a porção talvez até indenizar o pátio aí por questão de verde.
É porque tem gente construindo, é um rapaz que está construindo novo lá, está construindo uma casinha dele e ele também tem projeto de fazer um muro, né? Então ele queria que fosse feito uma muro, calçada, então que se fosse botado uma mangueira mais resistente, é uma coisa que...
Só para colaborar com o Marino, se eu posso, presidente, um pouquinho, me lembro lá em 2011, quando foi feita a nossa rua lá, nós já conversamos com a Corsã na época que se deixasse uma esfera para cada terreno, inclusive os vazios, para depois não precisar cavocar o calçamento. Para eu acho que seria interessante a gente tomar como regra dentro dos loteamentos, né? Já, e a Corsã na época já fez isso, se passaram 9 anos já. Hoje você vai olhar lá nos terrenos vazios do lado de lá, já tem cada um a sua espera, né? E, principalmente em terrenos onde que não se faz calçamento, se sabe que é mais fácil, nunca fica igual. Mas imagina um loteamento que tem asfalto e o cara vai ligar um ramal de água e vai ter que cavocar o asfalto. Né? E é que se adotar alguma coisa que isso fosse regra. Obrigado, presidente.
Obrigado. Sempre foi falado já há anos que eu só ia terminar. Agora fizeram no meu primo uma estrada. Ele disse que vai estar anos, César.
Quem é o primo?
Ah, meu, Miquel.
Está no Jardona?
Sim.
No Orçaio?
Não, aqui.
Na Cadeira?
Aqui não, meu nome. Edino.
Ah.
Fizeram uma hora para cima, disse que tem. Ah, não. Tem, sai para o ponto bonito lá no Mar de Tomes. Eu já quantas vezes que era para limpar onde está a classe de ordem. Agora ele vendeu o hotel. Não sei como pode ficar agora. Mas quem sabe para o ponto iria lá. E tem no Remo Cauca, tem Cyberpon. E tem mais um carro, agora não me lembro. Tem mais um carro que tem bastante Cyberpon. E o negócio é puxar Cypro para fazer uma estrada boa. Isso é o principal. Principalmente a nossa gerada. Precisa de Cypro, não adianta quatro lá e botar uma tripa. Tem que ser um pouco Cypro, cara.
Apenas, Felipe, sobre aquela, o pedido de informação que nós fizemos, em atendimento ao ofício circular 16/2020, recebido no Ministério Público de Contas, que trata do recebimento indevido do auxílio emergencial instituído com essa lei e tal, por agentes públicos constantes na folha de pagamento do município. Tendo em vista o poder de fiscalização inerente à Câmara de Vereadores, viemos, através desse, solicitar informações sobre quais foram as medidas adotadas para ressarcir os cofres públicos e sanar as irregularidades praticadas pelos agentes públicos que receberam os valores do auxílio emergencial de forma indevida. Veio um ofício, mas esse nós não achamos agora, vamos procurar para a próxima sessão.
Isso aqui é do Ministério Público de Contas, veio para a Câmara.
O Ministério Público solicitou à Câmara que fizesse essa fiscalização. Sim.
Mas antes disso eu fiz um pedido formal, também não vi nada.
Mas poderia ter feito o pedido formal individual. O senhor pediu o pedido formal em nome da Câmara.
Mas não quis, é que você me disse que veio
não quis fazer o pedido individual. Como você não quis fazer o pedido individual, não foi feito. Depois fizemos conforme solicitação do Ministério Público. De quando? Foi essa medida adotada.
Então eu estou fazendo individual, se o Brasil quiser participar.
Está fazendo individual? Beleza? Vamos fazer. Quer fazer?
Não, eu já fiz.
Mas não fez individual.
Não sei. O que é individual? O que é coletivo? Né?
Igual ao Felipe Pedro.
Não sei, eu não lembro o que eu falei que ele tinha.
É isso aí, mas não acabou igual ao Felipe. Sendo que constava na pauta, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a sessão ordinária do dia 20 de outubro de 2020. Próxima sessão, 27.